O Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 24, o versículo 5. Palavras dos anjos às mulheres que foram procurar por Jesus em seu sepulcro no domingo pela manhã. Os anjos disseram a elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus não estava mais naquele túmulo porque havia ressuscitado. Esse é o domingo da ressurreição. Falar da ressurreição de Jesus é falar de algo absolutamente essencial à fé cristã. O cristianismo é a fé na ressurreição. O apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, dizendo que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É a ressurreição de Jesus que dá sentido à sua encarnação, é que dá sentido a todas as suas palavras, a todos os seus atos, e principalmente é a ressurreição de Jesus que dá sentido à sua morte. No Credo Apostólico, que é um dos documentos mais antigos da história da Igreja e fazia parte da confissão de fé dos cristãos nos primeiros séculos, há a expressão e a afirmação categórica: eu creio na ressurreição do corpo. Nós cristãos cremos na ressurreição do corpo. Nós não cremos na imortalidade, nós cremos na ressurreição. Só ressuscita aquilo que morre. Por isso é que o grande problema do ser humano não é apenas o seu pecado, é a sua mortalidade. É o fato de que o ser humano, pecador, morre. Vamos entender que apenas três seres humanos vieram a existir na luz: Adão, Eva e Jesus de Nazaré. Dos três seres humanos que vieram à existência na luz, apenas Jesus de Nazaré permaneceu na luz. É por isso que no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, o apóstolo Pedro diz que era impossível que a morte retivesse Jesus, porque nele não havia pecado. Evidente, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, se o salário do pecado é a morte, então não há como a morte prender aquele que não tem pecado. Se a morte é uma consequência a quem peca, ao pecador, então Jesus não pode ser retido pela morte, porque nele não havia pecado. Por isso é que a ressurreição de Jesus é o carimbo de autenticidade na morte de Jesus, como uma morte que substitui toda a humanidade. O único homem que não precisava, ou que não merecia, ou que não era absolutamente inequívoca a sua morte, o único homem que não precisava morrer, morreu por amor, foi Jesus. Jesus não precisava morrer, Jesus ressuscitou porque a morte não pôde reter a Jesus. Isto para nós é extraordinário, porque durante muito tempo se ouve pregar o Evangelho como a oferta de perdão ao pecado do ser humano. E compreendemos o pecado sempre na categoria moral. O que é pecado? Pecado é matar, é roubar, é falar mentiras, é cobiçar. Estas coisas que são próprias dos atos, daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. É pecado, por exemplo, ser egoísta, ser vaidoso. É pecado ser invejoso. É pecado deixar a necessidade de alguém a quem podemos ajudar. A indiferença é um pecado. Então, pecado tem a ver, para nossa compreensão mais elementar, estas questões comportamentais e as questões das virtudes subjetivas. Não apenas o que fazemos ou deixamos de fazer, mas dessas coisas ruins que nos habitam a alma. Mas na Bíblia Sagrada, pecado tem uma conotação muito mais profunda. O pecado é o ato de rebelião contra Deus. O pecado é uma expressão humana de pretensão de existir sem depender de Deus. Deixar Deus, romper com Deus, esse é o que os teólogos na história da Igreja vão chamar de pecado original. E eu já disse outras vezes, em outras conversas que tivemos, que o pecado é como o ventilador que quer desligar-se da tomada, o braço que quer sair do corpo, acreditando o ventilador que continuará ventando e acreditando o meu braço que continuará vivo. É esse desligamento de Deus, Deus como fonte da vida, e entrega, então, esse desligamento, entrega a criatura que se desliga de Deus à sua finitude, porque a criatura não tem vida em si mesmo. Isso significa que a convocação do Evangelho não é apenas para que Deus perdoe os nossos pecados morais, é para que Deus, em Jesus, resolva o grande conflito do ser humano, que é a sua mortalidade. O que significa isso? Significa que receber de Jesus a salvação é mais do que Jesus falar: olha, eu perdoo a sua mentira, eu perdoo o seu roubo, eu perdoo o seu crime de assassinato, eu perdoo as coisas ruins que você fez ou as coisas boas que você deixou de fazer. Eu perdoo esses pensamentos ruins, esses sentimentos ruins que você tem dentro de você. Isso é moral. Então Jesus não está apenas perdoando aquilo que fazemos ou deixamos de fazer ou o nosso pecado moral. Jesus está nos conduzindo na vitória sobre a morte. Jesus está ressuscitando o nosso corpo. Nosso problema não é, portanto, o nosso pecado moral, é a nossa pecabilidade, é a nossa pecaminosidade, é a nossa índole na direção do mal. Por isso é que, acredito, não adiantaria nada Deus nos levar de volta para o paraíso sem nos transformar na nossa essência e sem nos fazer vencer a nossa finitude e a nossa mortalidade. O fato de que morremos fisicamente é a constatação explícita e clara da nossa finitude, mas a nossa morte física não é a única morte que sofremos. Ou a debilidade do nosso corpo físico através do processo de envelhecimento e através do processo de enfermidades, essa debilidade do nosso corpo físico é uma expressão concreta de uma debilidade muito maior, do fato de que não temos vida em nós mesmos e que nós não conseguimos sustentar a nossa vida, e não conseguimos sustentar a nossa vida significa, inclusive, não conseguimos sustentar os nossos desejos e anseios e aspirações e, inclusive, os nossos propósitos na direção do bem e na direção da luz. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. O que ele está dizendo é: essa é uma expressão da minha finitude, da minha mortalidade, essa é uma expressão da presença do mal em mim, do pecado que habita em mim, nas palavras do apóstolo Paulo. Por isso não adianta Deus nos levar para o paraíso sem nos libertar da nossa mortalidade, da nossa finitude, da nossa pecaminosidade ou da nossa capacidade de pecar, a pecabilidade. Nós, levados ao paraíso, mas sem essa superação da morte, nós transformaríamos o paraíso no inferno, que foi, aliás, o que nós fizemos com o planeta Terra. Nós construiríamos sociedades beligerantes, nós construiríamos sistemas vitimários que produziriam vítimas, nós construiríamos um paraíso onde haveria fome, onde haveria violência, onde haveria maldade, onde haveria guerra. Então, o grande problema não é Deus ficar perdoando as nossas violências, ações violentas, perdoando a nossa competição desleal, perdoando a nossa inveja. Isso resolve uma parte da questão. O nosso problema é a nossa morte. O pecado entrou no mundo e trouxe a morte. Trouxe o fato de que nós somos seres que estão em processo de definhamento. Nós estamos nos esvaindo da vida aos poucos. E afirmar a ressurreição de Jesus, e afirmar a oferta de Jesus como uma oferta de ressurreição, é a grande esperança cristã, a grande convocação de salvação e a grande verdade do Evangelho. Jesus ressuscitou como o primeiro dentre todos aqueles que ressuscitarão um dia. A mesma ressurreição que Jesus experimenta está prometida a nós. A ressurreição de Jesus é diferente, por exemplo, da ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou e voltou a morrer. Jesus ressuscitou, mas não morreu nunca mais. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que nós vamos, na ressurreição, participar da natureza divina. Nós teremos uma vida que não é mais uma vida que vai em direção à morte, mas é uma vida que permanece para a eternidade porque sustentada em Deus. E teremos uma vida que não é possível ser tocada pelo mal e pela maldade, porque Deus não pode tornar-se mal e nos revestirá dessa capacidade de resistência ao mal, e então participaremos da natureza divina. Por isso é que Paul Eudokimov, um um teólogo russo, ortodoxo, ele diz que a cruz do Calvário é a árvore da vida no monte da crucificação. A cruz de Cristo é a árvore da vida no monte Calvário. Uma vez que nos apropriamos de Cristo, é como se Adão e Eva, em vez de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal para romper com Deus, comessem da árvore da vida para participarem para toda a eternidade da vida de Deus e da vitória de Deus sobre a morte, sobre a escuridão e sobre tudo que é mal. Em Jesus, na esperança da ressurreição, nós vivemos para sempre. A minha oração é que Deus me dê de comer desse bendito fruto, que é a árvore da vida, promessa feita a todos aqueles que estão agarrados na esperança da ressurreição pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre a morte é a salvação que eu anseio e é o objeto da minha oração. Eu convido você a fazer a mesma oração.
Emunat Yeshua.